Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje o nosso programa de rádio é para você, ouvinte, que tem um animalzinho de estimação. Nós vamos conversar sobre a responsabilidade do médico veterinário e também das pet shops. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto é a advogada Georgia Bá, que é especialista nessa área. E você, ouvinte, caso tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, pode sempre participar aqui com a gente por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Georgia. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar novamente nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde aos ouvintes.
E doutora, para a gente começar a nossa entrevista, a senhora poderia explicar para os nossos ouvintes qual que é a legislação que regula a relação entre o cliente e o médico veterinário ou a pet shop?
Sim, Jéssica, é o Código de Defesa do Consumidor. Esta legislação veio para equilibrar a relação entre o prestador de serviços e o consumidor. Por isto, esta legislação tem características de parcialidade, para favorecer a parte vulnerável na relação, que no caso é o cliente, que é o proprietário do animal, tanto no caso das pet shops, quanto no caso de uma relação diretamente com o veterinário, um atendimento clínico.
Doutora, e quais são os principais conflitos que chegam até a justiça e são relacionados a esse assunto em específico?
São diversos os assuntos relacionados. Por exemplo, alegações de tratamentos inadequados pelo veterinário, alegações de negligência no atendimento, morte ou maus tratos em pet shops durante o banho e tosa do animal, perda dos animais durante o transporte realizado pelas pet shops, fuga dos animais deixados em pet shops ou mesmo nas clínicas veterinárias. São essas as questões que chegam na justiça para decisão.
E, doutora, fala um pouquinho para os nossos ouvintes se é possível para o proprietário de um animal questionar na justiça o atendimento veterinário recebido. E quais são as condições para esse consumidor questionar o tratamento?
Sim, Jéssica, é possível desde que tenha havido um dano ao paciente, no caso, ao animal. Para que o consumidor questione esse tratamento, deve provar que houve culpa do profissional nessas três modalidades: negligência, imprudência ou imperícia. E também uma relação entre o resultado, a lesão e a atuação do profissional. Isso tem que ser levado, pode ser no juizado especial ou até mesmo na justiça comum.
E, doutora Georgia, o consumidor ele sempre precisa provar que teve culpa do veterinário?
Nem sempre. Para avaliação da culpa do veterinário, em princípio, a regra é que o consumidor, o proprietário do animal, prove essa responsabilidade, esta culpa. Mas pode haver, no caso de um processo judicial, uma determinação para que o veterinário comprove que as alegações do consumidor no processo não são verdadeiras, caso o juiz entenda pela veracidade das informações ou que o consumidor é hipossuficiente, desprovido de recursos financeiros. Nesses casos, então, o próprio veterinário que vai ter que se desincumbir das alegações do consumidor.
E como que o veterinário, doutora, ele pode provar que efetivou um tratamento correto ao paciente?
Jéssica, um dos principais pontos, assim, para ele conseguir provar que efetivou um tratamento correto é através do prontuário. O prontuário é obrigatório. O veterinário tem a obrigação, pelo Código de Ética do veterinário, a elaborar esse documento. Por exemplo, quando o paciente é atendido na clínica, o profissional deve preencher a ficha clínica com as condições do paciente, as condições com que o paciente chegou na clínica, e relato do consumidor, que é o proprietário, com assinatura do proprietário. Assim, aquela situação fica formalizada. O prontuário também deve ter anamnese, exame clínico, exames complementares, resultados, diagnóstico, tratamento realizado. É importante falar que alguns procedimentos também requerem autorização expressa do consumidor. como cirurgias, castração.
Uhum. Não pode ser feito sem um aval do consumidor,
exatamente.
Então, né, doutora?
Exatamente. Esse aval tem que ser por escrito, tem que ter assinatura do proprietário do paciente, de que autoriza determinado procedimento, para que no futuro não venha alegar que o veterinário fez um procedimento que não era autorizado, que não gostaria que tivesse feito a castração ou a cirurgia, caso venha a óbito o paciente, algum problema. Sempre o profissional, o veterinário, tem que se resguardar elaborando documentos,
uhum,
com a assinatura do seu cliente, que é o proprietário do paciente.
Esse boca a boca não adianta nesse tipo de relação, né, doutora?
Não. Não vale a pena só conversar, tem que registrar em documento por escrito e com assinatura.
Uhum. E o que a gente poderia destacar para os nossos ouvintes, doutora Georgia, como coisas importantes a serem prezadas na relação entre o cliente e o médico veterinário? O direito à informação é algo importante, por exemplo?
É muito importante, Jéssica. O Código de Defesa do Consumidor, inclusive, afirma que é obrigatória a informação ao consumidor e de modo prévio. A comunicação com o cliente também deve ser clara. As informações devem ser cedidas preferencialmente por escrito. Então, não adianta falar uma linguagem rebuscada, muito técnica para o consumidor, para o cliente. Tem que falar de modo que ele entenda o que está acontecendo com o animalzinho, de modo claro, sucinto, objetivo.
Uhum. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com a advogada Georgia Bá. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre a responsabilidade do médico veterinário e também das pet shops. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa. É só procurar lá, Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Doutora, e a gente pode dizer que o proprietário do animal tem direito também a esse prontuário? E qual documento no prontuário é reputado importante?
Sim, Jéssica. O cliente tem direito ao prontuário conforme reza o Código de Ética do Veterinário.
Uhum.
O documento que eu reputo mais importante realmente é o contrato. O contrato pode ser considerado o acordo de vontade entre as partes, quais sejam veterinário e o cliente.
Uhum.
Ele estabelece obrigações e direitos de ambos, tanto do veterinário quanto do cliente. E pode dispor de vários assuntos, como, por exemplo, opções de tratamento e seus valores. Se para determinado atendimento existe mais de um tratamento, o veterinário é obrigado a repassar as duas opções para que o cliente possa escolher. Também é obrigado ao veterinário repassar os riscos de determinados tratamentos.
Uhum.
Tá? Cada tratamento imputa um risco ao paciente. E o veterinário pode, talvez, o cliente pode optar, talvez, por um tratamento menos agressivo, menos não cirúrgico.
Uhum.
Ele tem que saber que tem mais de uma opção. Isso tudo pode estar dentro do contrato. Deve estar.
Uhum.
Inclusive, também, os benefícios do tratamento, prazo para que o cliente venha buscar o paciente na clínica, é uma cláusula importante. Há relatos, assim, eventuais, mas há relatos de alguns clientes que deixam os animais nas clínicas, demoram para vir buscar e às vezes abandonam os animais doentes em clínicas veterinárias. Então, se tivesse um contrato com prazo, esse fato poderia ser provado futuramente, né? Uma eventual ação, solicitação de retorno para reconsulta e acompanhamento do paciente, questões financeiras como parcelamento, descontos, até mesmo porque se o cliente não pagar, como que o profissional fará essa cobrança? Se ele tiver um contrato, no futuro ele prova, olha, realizei o atendimento e não recebi por isto. Daí está lá no contrato com a assinatura do cliente. Também o horário de atendimento da clínica, se faz plantão, se é 24 horas, se só atende em horário comercial, para que o cliente, numa eventualidade, uma emergência, procure a clínica e não haja atendimento, não possa futuramente reclamar. Tudo isso pode ser constado no contrato, previamente e por escrito, com assinatura do cliente, que é o proprietário do animal.
Uhum. Doutora, aproveitando que a senhora falou essa questão do horário de atendimento da clínica para os nossos ouvintes, e se na situação que o veterinário ele anuncia um atendimento 24 horas na clínica e ele é procurado pelo consumidor para esse atendimento e não é encontrado, esse fato pode gerar algum tipo de responsabilidade?
Claro que sim. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o prestador de serviço é responsável pela publicidade que fizer e está vinculado ao que propõe ao público. Uhum. Então, se a clínica anuncia 24 horas de atendimento, tem que ser 24 horas. Tem que disponibilizar um veterinário que fique de plantão 24 horas ao público. E se houver um prejuízo ao paciente, com certeza o profissional, a clínica, se for pessoa jurídica, pode ser responsabilizada. Não tenha dúvida disso.
E, doutora, o veterinário, na outra situação que a senhora colocou também, o veterinário ele pode reter o paciente caso o cliente não pague o atendimento realizado? Como que tem que funcionar essa situação na prática, que a gente sabe que, infelizmente, isso é algo que acontece algumas vezes, né?
Já ouvi relatos também. Uhum. Mas o médico veterinário não pode reter o paciente como garantia para pagamento do tratamento. Essa atitude é até, inclusive, é uma infração ética prevista no Código de Ética do Veterinário.
Uhum.
Caso o cliente não pague o atendimento, tem que resolver no Poder Judiciário. Por isso, a importância do contrato e do prontuário, caso em que o profissional comprovará que prestou atendimento ao paciente e não recebeu por isso. Mas, de forma alguma, reter o animal dentro da clínica é infração ética.
Uhum.
Não é possível fazer isso.
E, doutora, na outra situação que a senhora tinha colocado para os nossos ouvintes também, caso alguém abandone um animal na clínica, esse animal é responsabilidade daí do médico veterinário, da pet shop?
Ou você diz do cliente?
O cliente abandonar o animal.
Abandonar. É a responsabilidade do cliente, né? Do proprietário, uhum. a pet ou o veterinário, eles têm que tentar contatar o cliente para que ele volte a receber esse animal. Por isso, a importância, falo de novo, do contrato, da ficha clínica com o endereço do proprietário do animal, uhum. para que o contate, peça para que retorne, que busque esse animal. Se houver abandono mesmo, pode ser maus tratos, um crime abandonar animal, uhum. né? Não é possível.
Sim. E, doutora, o veterinário, ele também pode sofrer um processo ético em virtude de algum tipo de atendimento errado?
Sim. O processo ético é realizado, ele tramita no Conselho de Medicina Veterinária.
Uhum.
Então, esse tipo de denúncia deve ser feita lá no Conselho de Veterinária e não tem nenhum custo. Entretanto, pode ser que uma mesma situação seja um processo ético e uma indenizatória na Justiça Comum. Uhum. A mesma situação pode gerar dois tipos diferentes de responsabilização para o veterinário.
Uhum. E, doutora, quais são os tipos de infrações éticas que podem ser denunciadas no Conselho de Medicina Veterinária? Se a senhora puder falar também um pouquinho para os nossos ouvintes, qual que é o objetivo desse conselho, como que ele funciona?
Então, o Conselho de Medicina Veterinária funciona para regulamentar as ações do médico veterinário. Pautar essas ações de modo ético. E dentro do Conselho de Veterinário também são julgados profissionais que em tese são considerados antiéticos. Porque o Conselho recebe uma denúncia, esse processo é totalmente sigiloso, tramita em sigilo, o veterinário terá direito à sua defesa, ao contraditório e será julgado. Os tipos de infrações éticas que o Conselho recebe denúncia são imprudência, negligência nos atendimentos, atos praticados sem consentimento formal do proprietário, do paciente, publicidade irregular, violação do sigilo do paciente, como publicação de fotos do paciente sem autorização do proprietário. Mas esse processo é totalmente sigiloso, só ao final que ele vai receber uma penalidade, censura, advertência e em casos mais graves até mesmo uma cassação do registro profissional, casos gravíssimos, em algumas infrações éticas. É bom falar, Jéssica, que todas as infrações éticas estão previamente definidas no código. Não, assim, sempre tem que ser uma daquelas infrações éticas para o profissional ser condenado, tem que ser alguma daquelas infrações que já estão ali elencadas.
Uhum. Doutora, eu queria pedir para a senhora explicar para os nossos ouvintes que não estão tão situados com esse assunto e que é algo que a gente fala também quando a gente fala da responsabilidade dos médicos, tanto os veterinários quanto os médicos, né, regulares, que são esses termos negligência, imprudência, imperícia. O que significa a gente falar nisso?
Tá, negligência. Negligência é quando o profissional deixa de fazer algo que deveria fazer.
Uhum.
É uma omissão. Praticamente, ele saberia que ele deveria fazer algum procedimento e não o faz. É, imprudência. É, pressupõe uma ação sem cautela, sem o devido cuidado. Então, uhum. é um profissional imprudente. Não tomou as cautelas, os cuidados necessários para aquela ação. E a imperícia é uma ação sem qualificação técnica.
Uhum. Isso se aplica tanto na questão quando a gente fala dos médicos veterinários, quanto chegam muitos processos até a justiça falando dos médicos também, né, doutora?
É, a mesma base, a mesma uhum. legislação, que é o Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil, tanto serve para todos os profissionais, até mesmo engenheiros, médicos, uhum. até mesmo advogados, todas as profissões, né, a mesma base. Para tudo na nossa legislação são essa responsabilização, que tem que provar a culpa, uma dessas modalidades, negligência, imprudência e imperícia.
O tema do programa da Mapar de hoje é a responsabilidade do médico veterinário e também das pet shops. E caso você ouvinte tenha algum animalzinho de estimação e tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Doutora Georgia, outra dúvida talvez muito frequente sobre esse assunto é se o veterinário ele pode divulgar preços dos serviços nas redes sociais. Como é que funciona toda essa questão da publicidade para os médicos veterinários?
A publicidade do veterinário é regulamentada pelo Código de Ética e também tem uma resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Mas é vedado ao veterinário veicular em qualquer meio de comunicação, seja TV, rádio, redes sociais, hoje muito comum, então uhum. meios de comunicação em massa, preços e formas de pagamento dos seus serviços. Ele também não pode divulgar serviços como gratuitos, não é possível dizer que faz serviço gratuito, que atende, uhum. faz castração de modo gratuito, ou com valores promocionais. Então, se ele fizer isso, pode vir a sofrer um processo ético, através do que inicia, né, através de uma denúncia no Código no Conselho de Medicina Veterinária, e ele poderá vir a ser responsabilizado, porque afinal de contas, essa publicidade ele fez na internet, vamos supor, uma rede social, a pessoa pode vir a fazer uma ata notarial, uhum. registrando aquela publicidade irregular e encaminhando para o Conselho de Veterinária.
Uhum. Doutora, outra questão que eu achei interessante a gente tratar aqui, falar um pouquinho para os nossos ouvintes, é em relação às pet shops. E caso o consumidor deixe o seu animal numa pet shop para banho ou para tosa, e esse animal desaparecer, fugir, de quem que é a responsabilidade?
É sempre da pet shop. A empresa é responsável pelo desaparecimento do animal e poderá ser condenada a pagar uma indenização por esta má prestação de serviço. Importante dizer, Jéssica, nesse momento que pet shop se forma, geralmente é uma pessoa jurídica.
Uhum.
A responsabilidade de pessoas jurídicas na legislação como Código de Defesa do Consumidor é objetiva. O que isso quer dizer? Que responderá independentemente de culpa. Não vai ser avaliado negligência, imprudência e imperícia. Vai responder se houver um dano ao paciente.
Uhum.
Isso aumenta, digamos, a responsabilidade dessas pessoas jurídicas. Clínicas, hospitais veterinários, pet shops, pessoas jurídicas têm responsabilidade objetiva com os seus consumidores, com os seus clientes.
Uhum. O cliente, nesse caso, ele poderia até mesmo pedir um dano moral, doutora?
Claro que poderia pedir. E tem até decisões judiciais nesse sentido. Há casos, há relatos de decisões nesse sentido mesmo, de pedir danos morais pelo desaparecimento, morte, fuga, maus tratos em pet shops.
Uhum. E doutora, e no caso dos maus tratos em uma pet shop, de quem que é a responsabilidade e como funciona caso o consumidor descubra isso?
É a mesma situação. Caso de maus tratos, a responsabilidade é da pet shop, pessoa jurídica, vindo a se responsabilizar pelo atendimento em relação ao animal.
Uhum. Doutora, a senhora diria para os nossos ouvintes que os consumidores, eles estão um pouquinho mais conscientes desses direitos hoje em dia?
São muito mais conscientes hoje. Tem muito mais conhecimento da legislação, das suas... Mas eu diria assim também, Jéssica, que o consumidor também é corresponsável, sabe? Porque ele não deve procurar o veterinário somente em casos críticos, mas deveria fazer visitas mais regulares, fornecer alimentação para o animal de modo a prevenir doenças. É uma forma de colaboração com o seu pet, seu bichinho de estimação, né? Também, quando procura um atendimento veterinário, cumprir regularmente as recomendações do profissional. Com alimentação, medicamentos, cuidar, assim, que é corresponsável. Num tratamento veterinário, o proprietário, que é o consumidor, e o veterinário são corresponsáveis. Os dois querem o bem do animal, então os dois devem, o consumidor deve fazer a sua parte também.
Uhum. E doutora, o que a senhora aconselharia para os nossos ouvintes na hora de escolher uma clínica veterinária, uma pet shop? O que os consumidores podem ficar atentos, podem procurar, às vezes até na internet, para saber se aquele lugar é um lugar que tem responsabilidade com os clientes?
Em princípio, o veterinário, para ele atuar no mercado, ele tem que ter registro no Conselho de Medicina Veterinária, assim como a clínica, o hospital. Então, é a primeira... observação. Não imagino que deva ter clínicas atuando, não sei, pode ser que haja, mas não imagino, atuando sem registro, o que é totalmente irregular. Então, ter registro o profissional no Conselho de Medicina Veterinária, assim como a clínica ou o hospital, é o registro. Porque a gente sabe que, desde tendo esse registro, sendo o profissional registrado, ele será fiscalizado pelos fiscais do Conselho de Veterinária.
E como que uma pessoa pode aferir se existe esse registro, doutora?
Ele pode ligar para o Conselho, pode consultar o site do Conselho. Tem muitas informações no site do Conselho de Veterinária.
Doutora Jorge, a senhora poderia falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre a sua experiência profissional atuando nessa área? Como que atuar nessa área tão específica?
Olha, Jéssica, é gratificante, porque quando você consegue resolver os problemas dos clientes, o que eu vejo, assim, muitos profissionais acabam tendo divergências com os seus clientes em virtude de uma má comunicação. É falta de informação. A principal motivação quando um consumidor entra na justiça contra o veterinário. Geralmente, o consumidor sempre fala que não foi informado, que tinha um outro tratamento menos dramático ou menos drástico. Não foi informado de possibilidade de outro tratamento com custo diferenciado, ou não foi informado do risco que o paciente poderia vir a óbito em virtude de uma cirurgia que era bastante crítica. Informação é a principal arma e a principal defesa de ambas as partes. Veja, se previamente o veterinário passa para o consumidor todos os riscos, todos os benefícios, passa isso, além de falar, verbalizando de forma clara, objetiva, colocar isso num documento, o cliente tem certeza do que pode acontecer. Se ele dá autorização, ele tem certeza do que pode vir a acontecer com o paciente e fica tranquilo. Ele está informado. Quando não há essa informação e acontece algum problema, claro que ele vai ficar chateado, porque isso o leva muitas vezes a procurar a justiça ou fazer uma denúncia no Conselho de Veterinária.
E, doutora Jorge, como que o consumidor ele pode procurar a quem que ele pode recorrer em um caso como esse? Ele procura os juizados, a justiça comum? É importante contratar um advogado caso ocorra uma situação como essa?
É importante contratar um advogado que vai orientar de forma mais correta qual tipo de ação tomar nesse sentido. Por exemplo, no juizado especial, não se faz perícia, porque é um trâmite mais célere. Então, não adianta, por exemplo, entrar com uma ação onde houve óbito do paciente, que se quer discutir se a cirurgia foi correta ou não, no juizado. No caso, teria que ir para a justiça comum, para uma vara civil comum, com uma ação indenizatória. Então, procurando um advogado, ele vai orientar qual o próximo passo para o consumidor a tomar será bem melhor se ele procurar um profissional da área jurídica.
Uhum.
Para não entrar com uma ação e, de repente, ter um... Por exemplo, o juizado não precisa de advogado.
Sim,
mas
sim.
Às vezes ele entra com a ação, tramita, intima a outra parte, intima o cita, que a gente chama, né? Que é o proprietário, o veterinário, e acaba não tendo resultado. Ele fica chateado, então... Porque ali não se faz perícia no juizado, são ações mais céleres, mais simples.
Se for o caso de uma perícia, então precisa acionar a justiça comum daí,
perícias,
né?
Perícias são feitas nos processos na vara comum, na vara civil comum.
E, doutora, traçando um panorama de tudo que a gente conversou aqui hoje para os nossos ouvintes, queria pedir para a senhora destacar para a gente, de toda essa nossa conversa, quais seriam as principais responsabilidades do médico veterinário. O que, que a gente pode ressaltar aqui para os nossos ouvintes?
Responsabilidade do veterinário, primeiro, eu diria, informe o seu cliente por escrito previamente. Segunda responsabilidade, mantenha-se atualizado, até uma obrigação do veterinário manter-se atualizado de acordo com as técnicas para atendimento dos pacientes. Exemplo, se existe uma técnica mais atualizada, menos drástica para atendimento de um paciente, menos crítica, que ele possa fazer para salvar a vida de um paciente, ele deve ter conhecimento dessa... Façam cursos de atualização... Seria isso.
Doutora, infelizmente nosso tempo está chegando ao final, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, quero deixar a senhora à vontade para expor as suas considerações sobre tudo que a gente conversou aqui hoje e deixar um recado para os nossos ouvintes.
Jéssica, o recado que eu deixaria para os ouvintes seria: quando precisar de um profissional, veja se esse profissional é registrado. O atendimento, o consumidor também deve buscar essas informações com outros colegas, qual profissional que ele deve procurar, porque às vezes as recomendações são bastante importantes. Seria isso.
Doutora Jorge, eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no nosso programa de rádio e até uma próxima vez.
Muito obrigada.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.